exportações do agronegócio brasileiro foram de quase 100 bilhões de dólares no ano passado.
Termina amanhã o prazo para as companhias elétricas das cidades sedes da Copa enviarem planos de operação e manutenção que vão garantir a qualidade e o fornecimento de luz durante os jogos.
O programa Brasil Voluntário para a Copa do Mundo está com inscrições abertas até o dia 6 de março.
Terça-feira, 14 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na EBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As exportações do agronegócio no Brasil cresceram 4,3% no ano passado. Agronegócio é toda a relação comercial e industrial que envolve a cadeia produtiva agrícola ou pecuária.
Foram quase 100 bilhões de dólares exportados em 2013, enquanto em 2012 as exportações somaram 95 bilhões e 800 milhões de dólares.
A soja em grãos, o milho e a carne bovina foram os destaques.
A soja foi o carro-chefe das exportações brasileiras no setor do agronegócio, com 31% do comércio. A venda do grão para o exterior alcançou o valor recorde de quase 23 bilhões de dólares, um aumento de mais de 5 bilhões em relação a 2012. O secretário-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, Fábio Trigueirinho, afirmou que a produção brasileira acompanha a crescente demanda por produtos do agronegócio.
Um ano bom, uma safra excelente, recorde. Para 2014 devemos produzir mais ainda, então o país como um todo está aproveitando essas oportunidades do mercado internacional, em especial a China, que tem demandado muitos produtos proteicos, né? E o Brasil tem saído muito bem, tem sido competitivo, tem conseguido aumentar a sua produção rapidamente, atender essa demanda crescente que nós temos no mercado mundial.
As exportações de carnes também foram destaque e tiveram crescimento de 6,8% de 2012 para 2013. Já o milho teve alta de 18,2%. O secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcelo Junqueira, informou que a expectativa é de aumento da produção de grãos para a safra de 2013-2014.
Para a safra 2013-2014, é uma safra que começa a ser colhida nesse momento e os números estão apresentando um novo recorde da produção, com 196 milhões de toneladas, podendo chegar a 200 milhões, e é obviamente que esse expressivo número permitirá com que a gente continue sendo um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, refletindo positivamente na nossa balança.
A China foi quem mais comprou do Brasil, pagou 23 bilhões de dólares pelos nossos produtos. Foi a primeira vez que o país asiático ultrapassou a União Europeia como principal cliente do agronegócio brasileiro. Reportagem Isabela Azevedo.
E depois de falar do tanto que exportamos, Kátia, vamos saber sobre quanto produzimos.
Também, segundo dados do Ministério da Agricultura, no ano passado, o valor bruto da produção agropecuária brasileira aumentou mais de 11%. Chegou a 430 bilhões de reais.
Na lavoura, os produtos que mais se destacaram foram o tomate, a batata inglesa, o trigo, a laranja, a soja e a mandioca.
Já na pecuária, o valor da produção foi puxado pelo crescimento das carnes bovina e de frango.
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a previsão é de que em 2014 o valor bruto da produção agrícola ultrapasse 460 bilhões de reais.
E para aumentar a produção de alimentos e gerar mais empregos e renda, os agricultores familiares aqui no Brasil contam com o programa Mais Irrigação, que já está em 16 estados do país.
Na reportagem de João Pedro Neto, vamos saber o que mudou na produção agrícola da cidade de Juazeiro, na Bahia, desde que o programa chegou.
O agricultor familiar Josival Nascimento produz coco, manga e goiaba há 10 anos em Juazeiro, na Bahia. Ele trabalha no perímetro irrigado público de Maniçoba, onde o governo federal está investindo quase 6 milhões de reais em obras de infraestrutura e compra de equipamentos para aumentar a produtividade dos pequenos agricultores como o seu Josival.
Até uns 5 anos atrás, a gente sempre, como perímetro, era sempre em decadência. E daí para cá, principalmente pelos recursos que foi alavancado pelo governo federal, nós saímos aí de 200 e poucos produtores e hoje nós estamos a mais de 500 produtores aqui. Então isso para a gente é um avanço muito grande. Sem falar na produtividade, para cada ano que passa, a produtividade por área tem aumentado bastante.
De acordo com o gerente executivo do Distrito de Irrigação do Perímetro, Walter Matias, a área agrícola do lugar gera 5.200 empregos diretos.
A produtividade aumentou, principalmente com relação à malha de canais, que realmente foi recuperada, e também com a questão da drenagem. E com esse trabalho que realmente foi feito, com certeza melhorou bastante e vai melhorar mais ainda a produtividade aqui do perímetro.
Existem no total 102 perímetros públicos de irrigação no Brasil, envolvendo cerca de 3 milhões de pessoas. O programa Mais Irrigação prevê investimentos de 10 bilhões de reais para valorizar a economia regional, gerar mais emprego e renda e garantir a produção de alimentos de qualidade, como explica o secretário nacional de irrigação do Ministério da Integração Nacional, Miguel Ivan.
O Mais Irrigação quer maximizar a ocupação dessas áreas e aumentar a produtividade das áreas irrigadas nesses perímetros, proporcionar um custo menor da tarifa da água para os irrigantes, o uso eficiente e sustentável da água, uma parceria com o setor privado que participa desses perímetros e assim aumenta o investimento total no país e apoiar a agricultura familiar e pequenos produtores irrigantes.
De acordo com o Ministério da Integração Nacional, de 10 bilhões de reais previstos, 3 bilhões de reais são por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e 7 bilhões de reais da iniciativa privada a serem aplicados em projetos de irrigação em 16 estados de todas as regiões do país. Reportagem João Pedro Neto.
Importante quanto plantar e colher, Roberto, é também escoar a produção.
É verdade, Kátia. Por isso, 57 municípios de Sergipe receberam hoje 28 caminhões caçamba e 29 pás carregadeiras do governo federal. Esta foi a primeira entrega de equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, em 2014.
As máquinas vão ser usadas para a recuperação das estradas vicinais e também para acelerar as obras de infraestrutura hídrica nos locais atingidos pela estiagem. E vão beneficiar 340 mil pessoas da área rural.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário investiu 15 milhões de reais na compra dos equipamentos.
E quem planta sofre muito com as pragas, né, Roberto?
E como, Kátia? Mas com a ajuda de um grupo de pesquisadores e analistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, que chegou hoje ao estado de Mato Grosso, os produtores rurais vão receber orientação sobre o controle de pragas que tem trazido preocupação com a possibilidade de prejuízo nas lavouras, como a Helicoverpa armígera, aquela lagarta encontrada no Brasil desde o ano passado, lembra?
Claro, no ano passado essa lagarta foi notícia aqui na Voz do Brasil pelos danos às lavouras, principalmente nas de milho, soja e algodão, como no oeste da Bahia.
Esta semana, a caravana Embrapa Conhecimento a Caminho tem programadas 3 palestras em Mato Grosso sobre o manejo da Helicoverpa armígera e outras pragas que atacam as lavouras. Durante meia hora, 5 pesquisadores falam sobre manejo integrado de pragas, controle químico, controle biológico, tecnologias de aplicação, respondem a perguntas e discutem problemas e soluções com técnicos rurais e extensionistas participantes. A ideia é que estes participantes sejam multiplicadores desses conhecimentos, principalmente no combate à Helicoverpa armígera, como explica o pesquisador da Embrapa na área de controle de pragas, Rafael Pita.
A grande preocupação nossa aqui é porque ela é uma praga polífaga, que a gente fala, né? Porque ela tem uma gama de hospedeiro, de plantas, que ela se alimenta muito grande. Então ela ataca, por exemplo, todos os cultivos que a gente faz, soja, milho, algodão, girassol, todas as culturas ela se alimenta. E ela se alimenta de uma gama de plantas daninhas também muito grande. Então, mesmo que às vezes não tenha cultura no campo, vai ter alimento para ela. E aliado a isso, ela tem uma tolerância grande, uma capacidade de evoluir e se tornar resistente resistência a inseticidas.
Em Mato Grosso, a caravana visita os municípios de Lucas de Rio Verde nesta terça-feira, Sapezal na quarta-feira e Campo Verde na quinta-feira. O próximo estado a ser visitado é Mato Grosso do Sul. As ações da caravana começaram em dezembro do ano passado e já passaram por Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Mais informações em www.embrapa.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
7h10 no horário brasileiro de verão.
Distribuidoras de energia elétrica que operam nas 12 cidades sede da Copa do Mundo têm até amanhã para apresentar à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, planos de operação e manutenção para garantir a qualidade no fornecimento de luz durante o evento.
Sobre o assunto, o repórter Ricardo Carandina conversou com o superintendente de fiscalização da ANEEL, José Moisés Machado da Silva.
Esses planos de operação e manutenção, que informações eles devem conter?
Nós determinamos às empresas que apresentassem a ANEEL até dia 15 de janeiro um plano de operação e manutenção para a Copa do Mundo. O plano de manutenção deve ter a definição de quais as instalações mais importantes que necessitam ser corrigidas, os defeitos que têm, e feito uma manutenção preventiva em todas as instalações mais importantes. E essa execução dessa manutenção deve ocorrer até maio de 2014, sendo que a ANEEL vai fiscalizar o atendimento a esse plano, bem como a situação de todas as instalações em todas as sedes da Copa do Mundo.
Como é que vai ser essa fiscalização?
Estamos com a estratégia montada de equipes, vamos aos locais, vamos visitar as instalações e vamos verificar a execução do plano que nos foi informado até 15 de janeiro.
Caso ocorra algum imprevisto e o fornecimento seja interrompido, quais são as providências que as distribuidoras devem tomar?
Além do plano de manutenção, a empresa tem que mandar o plano de operação. Nesse plano de operação deve estar bem estabelecido a localização, a estratégia das equipes de atendimento às emergências, tempo máximo de deslocamento, a verificação de trânsito e toda a estratégia de atendimento a emergências. Além disso, deve ter ser fornecido uma alternativa de atendimento caso haja algum desligamento. E também o call center deve estar preparado para atender a demanda durante esse período. Tudo isso deve constar do plano de operação em que nós vamos verificar durante a fiscalização.
E além disso, a ANEEL também está acompanhando os trabalhos, as obras que estão sendo realizadas para a Copa do Mundo.
Nós estamos acompanhando tanto as obras de transmissão, que são determinativas, então tem um elenco grande de obras, já fiscalizamos 40%, vamos fiscalizar mais 40% até a Copa, 80% será fiscalizado e os outros 20% restantes não estão fiscalizando porque estão concluídas e não há necessidade. Na distribuição nós estamos fazendo acompanhamento de todas as obras, fazemos um relatório trimestral que é disponível no site da ANEEL e temos participado das reuniões em diversos estados sobre o andamento dessas obras também.
Ouvimos o superintendente de fiscalização da ANEEL, José Moisés Machado da Silva, sobre os planos de operação e manutenção que as distribuidoras de energia elétrica das cidades sedes da Copa do Mundo devem apresentar para a agência até amanhã para garantir a qualidade e o fornecimento de luz durante a competição.
E o assunto ainda é Copa do Mundo, Roberto. Até o dia 6 de março, quem quer trabalhar como voluntário no evento esportivo pode se cadastrar no novo portal www.brasilvoluntariotudojunto.gov.br.
São cerca de 1.500 vagas, Kátia, em cada cidade sede do torneio. Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Eles vão atuar junto com os voluntários da FIFA, ajudando torcedores, imprensa não credenciada e turistas em aeroportos, áreas de fluxo, como centros comerciais e pontos turísticos.
Também perto dos estádios e eventos de exibição pública, além de áreas de mobilidade urbana, como terminais de ônibus e estações de metrô, e os centros abertos de mídia nas cidades onde esse serviço estiver disponível.
A técnica de nutrição Ediluce dos Santos, que mora aqui em Brasília, já foi voluntária na Copa das Confederações no ano passado. Ela e as amigas querem agora se inscrever para trabalhar na Copa do Mundo.
Eu me juntei a umas amigas que participaram da Copa e a gente tem esse grupo para trabalhar. A gente trabalhou já em corridas, a gente trabalhou na Liga de Vôlei Masculino, teve algumas que trabalhou no Maior São João do Cerrado, já trabalhamos como fiscal de sala de concurso público. Então, várias oportunidades já surgiram a partir da Copa.
Os candidatos vão fazer treinamento virtual e presencial dados pela Universidade de Brasília.
Quem for selecionado recebe uniforme, transporte, alimentação e seguro de vida, correspondente aos dias de atuação na cidade sede.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e disponibilidade para atuar no mínimo 7 dias, seguidos ou intercalados.
A seleção também leva em conta a participação nos treinamentos virtual e presencial. Assiduidade e desempenho, perfil compatível com a área de atuação e o número de vagas em cada área de atuação.
E o turismo vai continuar aquecido este ano com a Copa do Mundo. Para receber bem os turistas e também dar mais tranquilidade aos brasileiros, mais de 10 mil profissionais da Força Nacional de Segurança Pública estão prontos para atuar no evento.
O grupo é formado por policiais militares, civis e bombeiros. Os detalhes a gente confere na entrevista da repórter Priscila Machado com a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick.
Como será a atuação da Força durante a Copa do Mundo?
Nós estaremos atuando dentro da competência de cada órgão que nos solicitar ou do Estado. Estaremos como tropa de contingência e faremos toda a atuação de acordo com a necessidade de Estados. Não estaremos em todos os Estados, porque nós não estamos em intervenção no país, né? Então, aquele Estado que nos pedir, ou a Força, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Rodoviária Federal, nós estaremos atuando.
Em 9 anos de existência, qual é o efetivo em que áreas a Força Nacional de Segurança atua?
Já temos em nosso cadastro mais de 10 mil homens qualificados para diversas atividades. Essa força, ela atua em catástrofes com os bombeiros, atua em policiamento ostensivo, no apoio à Polícia de Estado, à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, em fronteiras, áreas ambientais, apoiando a fiscalização, e também temos um forte trabalho nos distúrbios civis, já que a Força Nacional foi criada aos moldes da Força Pacificadora da ONU.
Esses profissionais recebem treinamento e qualificação para participar da Força Nacional de Segurança?
Quando chegam à Força, após convocado, nós temos uma instrução de nivelamento. Não que nós estejamos ensinando este policial a trabalhar, porque esse policial, no mínimo, já tem 3 anos de atividade policial. Mas ele recebe conosco uma instrução de nivelamento que possa haver uma troca de conhecimentos nos mais diversos locais deste país. Então, esta Força, ela não tem competência originária, ela sempre está apoiando um órgão federal ou as polícias de Estado ou as polícias federais.
Ouvimos a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mick, sobre a atuação de mais de 10 mil profissionais da Força Nacional de Segurança Pública na Copa do Mundo.
Policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais podem se inscrever a partir do dia 28 de janeiro num dos 68 cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Em 8 anos, mais de 2 milhões de profissionais foram aprovados nos cursos à distância. A repórter Daniela Almeida foi à cidade ocidental em Goiás e conheceu 2 policiais que já fizeram os cursos.
Há 21 anos, Josete Neves é cabo da Polícia Militar no estado de Goiás. Experiência que o ajuda a garantir a segurança pública na cidade ocidental, município a 47 quilômetros de Brasília. Mesmo com tanta bagagem profissional, chegou um momento em que o policial entendeu que era preciso se atualizar. A reciclagem na formação começou em 2006, quando se inscreveu no curso à distância de preservação do local de crime, criado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça. De lá para cá, foram mais de 40 cursos que ele fez de graça, com duração de 40 a 60 horas cada. O cabo virou exemplo na corporação. Agora, além de cuidar do pátio de carros apreendidos pela PM, Josete Neves é também tutor dos cursos online, onde esclarece dúvidas e incentiva via internet alunos de todo o país.
Reciclagem é fundamental porque o policial, quanto mais ele qualificado, menos erro comete na rua, mais satisfeito tanto ele como a população vai estar.
De acordo com o Ministério da Justiça, o curso à distância de identificação de armas de fogo foi o mais procurado pelos profissionais de segurança pública. Em 2013, foram 20.500 aprovados neste curso, como Marcelo Soares, escrivão da Polícia Civil de Goiás há 12 anos. Pela internet, ele estudou exames de balística, aprendeu sobre revólveres, pistolas, espingardas e fuzis. E Marcelo não perde tempo. No currículo profissional, acumula desde 2008 a aprovação em outros 39 cursos promovidos pela SENASP, E tudo se soma à atividade de investigação criminal.
Eu acredito que o policial tem que estar sempre preparado para tudo. Então, se ele é operacional, ele tem que fazer cursos burocráticos também. E se ele é burocrático, ele tem que fazer cursos operacionais também. A gente tem que ter, pelo menos, uma noção do todo do serviço da polícia.
Para este ano, está prevista a abertura de 8 novos cursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Novos alunos podem se inscrever somente em um curso. Já os alunos cadastrados em edições anteriores podem participar de até 6 cursos por ano. As inscrições para os cursos do ciclo número 30 da Senasp começam em 28 de janeiro e vão até 3 de fevereiro no site ead.senasp.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
7h20 no horário brasileiro de verão.
O tema da coluna semanal Conversa com a Presidenta de hoje foi a educação básica.
A costureira de Blumenau, em Santa Catarina, Nádia Luciene de Souza, quis saber quais os investimentos do governo federal nessa área.
A presidenta Dilma Rousseff explicou a Nádia Luciene de Souza que as escolas públicas do ensino infantil, fundamental e médio são de responsabilidade dos municípios e dos estados. Mesmo assim, o governo federal tem apoiado os prefeitos e governadores na educação básica.
A presidenta disse que o governo federal já entregou mais de 1.200 creches e pré-escolas nos últimos 3 anos.
E que outras 3.100 estão em obras e mais 1.950 vão ser contratadas até o final desse ano.
A presidenta Dilma também afirmou que o programa Dinheiro Direto na Escola destinou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais só no ano passado para as escolas investirem na melhoria e conservação da estrutura física e também na melhoria da gestão.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br. Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
E beneficiários do Bolsa Família, que estão há mais de 2 anos sem atualizar os dados do Cade Único, vão ter o benefício de janeiro bloqueado.
Para que o valor bloqueado entre na conta do beneficiário no pagamento do próximo mês, é preciso que a família procure o setor responsável pelo programa na cidade onde mora até o dia 14 de fevereiro.
Quem não fizer o procedimento vai ter o benefício cancelado a partir de março.
Para atualizar os dados do Cade Único, é preciso que o titular do cartão apresente CPF ou título de eleitor, além de comprovante de residência, conta de energia elétrica e um documento de identificação de cada integrante da família.
E falando em Bolsa Família, Roberto, em outubro e novembro do ano passado, 96% dos estudantes da rede pública atendidos pelo programa e que são acompanhados pelos estados e municípios cumpriram a frequência escolar exigida para a permanência no programa.
Para alunos entre 6 e 15 anos, a frequência mínima é de 85%. E para os estudantes de 16 e 17 anos, 75%. Foram quase 5,5 milhões de alunos que alcançaram esses índices.
O acompanhamento da frequência escolar é feito a cada 2 meses pelo Ministério da Educação, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e em parceria com as áreas de educação dos municípios, dos estados e do Distrito Federal.
Voz do Brasil!
Com as inscrições abertas desde ontem, o programa Universidade para Todos, ProUni, já conta com cerca de 670 mil candidatos e mais de 1 milhão e 200 mil inscrições.
Para o primeiro semestre deste ano, são 131 mil bolsas integrais e 59 mil parciais.
Concorrem às bolsas integrais estudantes com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Já as bolsas parciais são para candidatos com até 3 salários mínimos por pessoa.
O candidato que quiser participar da seleção deve ter feito o ensino médio na rede pública ou na rede privada como bolsista. E precisa ter tirado, no mínimo, 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado.
Para concorrer às bolsas, o estudante deve se inscrever até o dia 17 de janeiro, sexta-feira que vem, em ProUni Portal. .mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Exportações do agronegócio brasileiro foram de quase 100 bilhões de dólares no ano passado.
Termina amanhã o prazo para as companhias elétricas da cidade sede da Copa enviarem planos de operação e manutenção que vão garantir a qualidade e o fornecimento de luz durante os jogos.
Programa Brasil Voluntário para a Copa do Mundo está com inscrições abertas até o dia 6 de março.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.